Sejam bem-vindos ao podcast Puxa Uma Cadeira com Rodrigo Cardoso. Uma conversa sincera sobre Deus, a vida, arte, música e cultura. Arrume um canto confortável, sirva-se de algo para beber e aproveite esse episódio.
E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Meu Deus, faz quase um mês que eu publiquei o último episódio. Eu acho que eu vou ter que parar de prometer que eu vou lançar toda semana, né? Porque a vida acontece às vezes e, enfim, e eu não consigo dar trabalho pra caramba produzir esses episódios. E nesse mês a gente mudou de apartamento, todo o meu equipamento de gravação tava empacotado dentro de caixa e tal, e não teve jeito, minha gente, não teve jeito, me perdoem. Mas assim, vai ficar aquela coisa, quando der eu lanço, quando não der eu não lanço, né? Porque é desse jeito mesmo. Enfim, um pouquinho de novidades a nosso respeito, a gente tá num apartamento novo, morando aqui em Nofa Galilo, uma cidadezinha no norte de Israel. Ainda navegando por essas águas turbulentas do corona. Israel que começou a pandemia muito bem, né? A gente chegou a zero casos novos e tudo mais. Agora o país abriu cedo demais e a gente está com uma infinidade de casos novos. O país está um caos mesmo. Então nós estamos entrando agora em outro período de quarentena, todo mundo tendo que ficar dentro de casa. É um tempo complicado demais, tempo difícil. O Brasil está em segundo lugar no número de casos de corona por milhão de habitantes, logo atrás de Israel, minha gente. Israel está em primeiro lugar no mundo em número de casos por milhão de habitantes. Então a gente está numa situação complicada, mas enfim, esperando que esse tempo passe. Hoje eu quero... Nossa, que tom terrível, né? Pra começar o podcast. Mas enfim, são as novidades e é o que tá acontecendo no mundo em volta de nós. Hoje a gente vai terminar a nossa série que eu comecei faz duas semanas. Chama A Pílula Vermelha. É o terceiro episódio. Eu tô discutindo a alegoria da caverna de Platão. A gente vai terminar a série hoje e depois, nos próximos episódios, a gente vai continuar conversando sobre coisas interessantes e diferentes e tal. Mas eu quero encerrar essa série aqui. Antes da gente pular direto para o nosso assunto, vamos para uma palavra dos nossos patrocinadores. Bom, então deixa eu começar dizendo que se você não ouviu os episódios, os últimos dois episódios, a parte 1 e a parte 2, esse episódio talvez vai ficar um pouco desconexo, você tem que voltar lá para trás e ouvir esses episódios. A partezinha que sobrou para nós conversarmos hoje sobre a alegoria da caverna de Platão é o que acontece no final de toda a história. Lembrando, os prisioneiros... estavam lá na caverna, um cara foi liberto, ele passou por aquele turbilhão, aquele momento hiper complexo e complicado e difícil de descobrir que tudo que ele achava que era, na verdade, não era, e que tinha um mundo inteiro que ele não conhecia para fora da caverna. E aí, no finalzinho da alegoria, Platão propõe que o que aconteceria se esse cara tivesse que voltar para a caverna. E, em primeiro lugar, ele propõe essa colocação. Ele diz, se esse prisioneiro que agora foi liberto e conseguiu ver e estava lá na superfície enxergando a luz do dia plena, que ele preferiria ter qualquer experiência nessa vida do que voltar e ser um prisioneiro de novo. E esse é um sentimento que ele é muito verdadeiro. Eu não sei quantos de vocês conseguem se relacionar com isso, eu acredito que talvez bastante gente, mas às vezes a gente passa por etapas, por momentos da nossa vida em que a gente, de repente, chega do outro lado de uma coisa. A gente passa por um processo inteiro e chega do outro lado desse processo e olha para trás e percebe o quanto nós não éramos livres. Talvez a gente estava dentro de uma estrutura religiosa, talvez a gente estava dentro de um trabalho. Eu falo bastante aqui a respeito da nossa vida espiritual e tudo mais, mas tem tantos ambientes de trabalho, por exemplo, que você vai e você trabalha todo dia com um chefe que é abusivo, que cria um sabe aquela sensação assim de E de repente você consegue se livrar daquilo, você consegue vencer o medo e sair das garras daquela tirania, e você olha para trás e pensa, caramba, como é que eu vivi nessa situação? Voltar para essa situação parece a coisa mais insuportável da face da Terra. Esse é um sentimento muito comum. Tem gente que consegue se libertar de relacionamentos que não são saudáveis, de amizades que não são saudáveis, e depois não consegue se imaginar preso a qualquer coisa de novo. Essa é uma reação super humana, super verdadeira. Na alegoria, esse prisioneiro que de repente tem que voltar para a caverna, a primeira coisa que acontece é que ele fica cego, de novo. Então, olha que interessante. Ele ficou cego no processo de sair para a luz e ficou cego de novo no processo de sair da luz para as trevas. E Platão aqui descreve que existem dois tipos de cegueira. Uma delas é positiva e a outra é negativa. Tem dois tipos de desconforto, dois tipos de confusão aqui. A primeira é a cegueira que acontece como resultado natural de você estar num ambiente escuro a vida inteira e de repente ser exposto à luz. Os teus olhos não estão acostumados com a luz, você precisa se acostumar e num primeiro momento você fica cego, você fica atordoado, você fica confuso. Mas essa cegueira é positiva, porque ela é resultado de você estar sendo iluminado. Agora, a cegueira negativa é quando eu saio da luz de volta para aquelas trevas. É igual quando você está indo dormir, vai, você está deitado na sua cama com a luz acesa no quarto. No primeiro momento, quando a gente desliga a luz do quarto, fica um breu total. E depois de alguns segundos, a nossa visão se ajusta e a gente consegue começar a enxergar um pouco melhor nas trevas. E eu acho isso interessante aqui, porque é como se tivesse um alerta nessa alegoria. Eu acho que a gente está constantemente oscilando entre essas duas cegueiras, entre esses dois desconfortos. O desconforto de estar indo para a luz e o desconforto de estar voltando para as trevas. E a gente tem que aprender a discernir, aprender a identificar por que que eu estou confuso nesse momento? Por que que eu estou cego nesse momento? Por que que a minha clareza desapareceu nesse momento? Será que é porque eu estou indo em direção à luz? Ou é porque eu estou voltando em direção às trevas? Porque eu estou voltando em direção ao sistema? Porque eu estou voltando em direção ao conforto? É uma loucura, porque esse prisioneiro, quando ele chega lá de volta na caverna, ele tenta voltar para o business as usual, para as coisas como elas sempre foram. Inclusive a linguagem, óbvio, eu não leio grego antigo, mas eu li várias traduções diferentes dessa parábola, e a linguagem que Platão utiliza é meio irônica. Ele diz que o prisioneiro tenta voltar para o jogo de adivinhar quais eram as formas, para aquela competição com os outros prisioneiros eternos ali. E, só que ele tá cego agora, ele enxerga pior do que os outros caras na escuridão, e todo mundo começa a zombar dele, e todo mundo começa a dizer que essa jornada para a luz, a jornada para cima, para a superfície, não valeu a pena, porque olha só, agora ele está mais confuso do que quando ele saiu, ele está mais cego do que quando ele saiu. E Sócrates conclui dizendo que se essas pessoas pudessem, elas matariam o cara que foi responsável por libertar esses prisioneiros. O cara que foi responsável por trazer a liberdade deles. E, meus amigos, a parada aqui é verdadeira. Em primeiro lugar, uma vez que você sai de um sistema que te aprisiona, é impossível se sentir de novo confortável em outro sistema que te aprisiona. Você não vai se encaixar mais. Você não vai conseguir mais operar da mesma forma, os teus olhos tão diferentes. O que vai acontecer é que o sistema vai se voltar contra você. E olha que interessante, porque os prisioneiros queriam matar a pessoa responsável por libertar aquele cara. E isso é sempre o que acontece. Um sistema que te aprisiona encontra um inimigo naquilo que te liberta. Hã? O sistema que te prende na escuridão quer matar aquilo que pode te dar liberdade. Isso é profundo demais. E eu vejo tanta gente presa nessa etapa aqui do ciclo. Você passou por toda aquela coisa conturbada para te arrastar para fora da caverna, para a superfície, os teus olhos foram abertos, você conseguiu enxergar a realidade de um jeito que você nunca viu antes, e de repente, lá em cima, você se sente sozinho. A gente tem esse sentimento de que alguma coisa não está certa. E a gente fica tentando voltar de um jeito, quase como se fosse uma nostalgia, a gente fica tentando voltar para como as coisas eram antes. Tanta gente me escreve dizendo, cara, eu tento fazer o que eu fazia quando eu era adolescente, quando eu era mais jovem, eu tento orar do jeito que eu orava, eu tento, sei lá, ir para a igreja do jeito que eu ia para a igreja, ir para a sinagoga do jeito que eu fazia, eu tento fazer as mesmas coisas, manter os mesmos rituais, ter as mesmas tradições, e eu me sinto completamente deslocado, eu me sinto mais confuso do que antes. É porque, brother, você está tentando voltar para a mesma prisão da qual você saiu? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Você já saiu. Não dá mais para voltar. A questão agora não é mais aprender como ser um bom prisioneiro. A questão agora é aprender a como viver livre. É outro dilema. É um dilema, mas é outro dilema. É outra abordagem. E uma vez que a gente entende que é outra abordagem, a vida muda completamente. Tem uma tradição judaica que me deixou extremamente fascinado nesses últimos meses. Quando o povo judeu ia entrar no templo, mais ou menos na época de Jesus, digamos assim, na época que o segundo templo estava de pé, os principais portões de entrada e de saída do templo eram chamados portões de Hulda, ok? Então tinha uma escadaria enorme subindo para o templo, e daí tinha um portão triplo, assim, três arcos, que eram os portões de entrada. As pessoas entravam no templo por ali, elas circulavam o templo, a forma ritualística, digamos assim, de se mover dentro do complexo do templo era num círculo, mais ou menos como os muçulmanos fazem em volta do Kaaba em Meca, mas isso é um parênteses que a gente conversa sobre isso uma outra hora, quem sabe. Enfim, provavelmente as pessoas andavam em círculo em volta do complexo do templo, e depois tinha um outro portão que hoje dá de ver só um fiapinho dele, assim, só um pedacinho dele, porque ele tem uma outra construção posterior na frente, que era o portão de saída. Então, o fluxo da multidão era subir as escadas, entrar no templo pelo portão de entrada, circular o templo, sair do templo pelo portão de saída. Mas o Talmud diz uma coisa interessante. Ele abre uma provisão para quem não consegue mais seguir o fluxo. Todas as pessoas que tinham passado por um terremoto na vida, que estavam em luto, que perderam algum ente querido, que viram o seu mundo desmoronar, que viram as estruturas da sua vida completamente desfeitas. Ou se a pessoa tivesse sido condenada por um crime muito sério, fosse um assassino, fosse um rejeitado da sociedade, alguém que não se encaixava no padrão, digamos assim, essas pessoas podiam entrar no templo pela porta de saída. Entrar no templo no contrafluxo. E enquanto a multidão estava saindo do templo, esses caras estavam entrando no templo pela saída. Então, por consequência, olhando nos olhos, olhando no rosto de quem ia saindo do templo. E eu acho essa figura uma figura fenomenal, uma figura fantástica, porque, em primeiro lugar, ela mostra uma coisa muito humana, muito, muito cheia de compaixão, porque é como se fosse um equalizador. Quando você estava entrando lá no templo pela contramão, a única coisa que as pessoas sabiam é que você não conseguia mais entrar junto com o fluxo. Elas não sabiam se você estava de luto, se você tinha ido à falência, se você tinha matado alguém ontem. Elas não conseguiam distinguir quais eram os teus pecados ou as tuas virtudes. Elas só sabiam que você queria ir encontrar um lugar na casa de Deus. E isso, em primeiro lugar, é incrível, porque elimina o julgamento. Não dá, a pessoa não podia saber se ela tinha que olhar para ti com compaixão ou te julgar, entende? Se você tinha perdido o teu pai ou matado alguém ontem. Então era uma provisão da tradição judaica para que não houvesse juízo na hora que você entrasse no templo, para que você pudesse entrar livre de culpa. E é justamente isso que eu quero propor para vocês, que uma vez que começou esse processo de eu não conseguir mais seguir o fluxo, os meus olhos não conseguirem mais se acostumar com as trevas ou com as cadeias que me seguravam antes, isso não significa que eu preciso ficar tentando voltar para fazer as coisas como elas eram antes, porque nunca mais as coisas vão ser como elas eram antes. Mas que ainda assim existe um caminho, ainda que lhe pareça na contramão, tem um caminho para entrar no santuário. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Jesus, por exemplo, disse que se a gente não se tornasse como uma criança, a gente não poderia entrar no reino dos céus. Lembra? A gente tem que nascer de novo. Essa é toda a ideia do evangelho. E eu estou ligado que, por causa talvez de uma influência hollywoodiana, de a gente ver os filmes e tal, a gente sempre pensa em criança como, sei lá, um bando de crianças de 10, 12 anos correndo em volta de Jesus. Mas eu ultimamente tenho pensado nisso diferente. Talvez a ideia que Jesus estivesse querendo passar naquele momento fosse um pouco mais radical do que voltar só para a pureza, para a inocência de uma criancinha de 10, 12 anos. E se ele estivesse falando a respeito de voltar para aquela condição pré-verbal? Pensa nisso, gente. quando meu filho nasceu, quando Estava nasceu, eu estava na sala de parto junto com a Ali. Ela foi mega guerreira, o parto foi incrível, ela não tomou epidural, foi uma parada absolutamente assustadora. E na hora que o Stav nasceu, primeiro ele passou uns minutinhos no colo da Ali, e depois ela teve que continuar e fazer alguns outros procedimentos, e ele veio pro meu colo. E eu lembro de olhar nos olhos dele e ele olhar nos meus olhos. E eu chorei tão, assim, profundamente, por um tempão, segurando ele nos olhos, segurando ele nos braços e olhando nos olhos dele. E ele olhando fundo nos meus olhos. E a gente se conectou de uma maneira tão profunda. Mas esse era um momento da vida do Stav onde ele não tinha nenhuma palavra. Entende? Qualquer coisa que eu dissesse para ele não seria compreendida. A mente dele não tinha condições de interpretar nenhuma palavra. Toda a nossa interação foi pré-verbal. Foi antes da linguagem. E eu acho que tem uma coisa incrível da gente descobrir aqui. Tem um segredo para se conectar com o eterno, que é conseguir voltar para esse mundo pré-verbal. Agora, todo mundo que veio do berço, ou cristão, ou judaico, ou até mesmo islâmico, né, de um berço muçulmano, a maior parte da religião que nós estamos acostumados com ela concorda com a ideia de que Deus não foi criado, certo? Deus não foi criado, ele criou tudo. Não dá para pensar em quem criou Deus, porque daí você chegou em Deus, ok? No livro de Gênesis, tudo que foi criado através da palavra. Tudo começou com o haja. Então, isso significa que, enquanto eu tô na linguagem, enquanto eu tô nas palavras, nas explicações, nas coisas, eu tô naquilo que foi criado. Quando eu consigo ir para trás, para além daquilo que foi criado, para além das palavras, para além das explicações, aí eu cheguei em Deus. Esse conceito é muito claro na filosofia judaica. Inclusive, tem alguns rabinos, alguns pensadores judeus que dizem que talvez a melhor forma de descrever Deus, apesar disso ser uma incoerência em si, é nada com N maiúsculo. Porque não é nada que consiga penetrar na nossa mente. Tudo que a gente tem palavrinhas para descrever são coisas criadas. Nada disso é o não criado. O não criado, o infinito, o eterno, está por detrás de todo esse véu de linguagem. Por isso eu acho que Jesus disse que quem não voltar e ser como uma criança, quem não voltar para esse estado pré-verbal, não consegue estar em união verdadeira com o eterno, porque o eterno está além da linguagem. E a gente tem um vício, o mundo ocidental tem um vício de ter uma opinião, de ter uma declaração de fé, de ter uma página num website onde alguém pode clicar e ver: eu creio nisso, eu creio naquilo, eu creio naquele outro. A gente vive num mundo onde as organizações são viciadas em dogmas e as pessoas, por causa do Twitter, das mídias sociais, do Instagram, a gente é viciado em declarações curtas que cabem 144 caracteres. E por isso a gente está perdendo a conexão com aquilo que não cabe em palavra, com aquilo que não pode ser expressado num post, num podcast. E eu quero dizer para vocês, meus amigos, que essa é uma batalha onde eu vivo constantemente. A minha cabeça o tempo inteiro fica procurando aonde é que está o conjunto de ideias aonde eu posso pousar agora. Onde é que está? Onde é que está o conjunto de doutrinas, o conjunto de pensamentos? Onde é que está a sequência de regrinhas aonde a minha mente pode agarrar umas duas ou três correntes e se submeter voluntariamente a uma nova cadeia? Eu fico o tempo inteiro procurando isso. É muito difícil para mim conseguir não ter uma opinião a respeito de algo. É muito difícil, por isso que eu tenho um podcast, por isso que eu amo escrever, eu amo falar, tudo isso que eu estou dizendo para vocês tem sido quase como um processo de luto para mim, porque eu tô tendo que abrir mão da linguagem, e eu amo a língua, eu amo poder expressar os meus pensamentos e os meus sentimentos, mas eu tô tendo que abrir mão disso para poder alcançar uma coisa que está além. E essa semana eu tive uma experiência, tipo, mega surreal. E eu vou compartilhar ela com vocês. Eu tô numa etapa da minha vida de cuidar muito da minha saúde. Eu tô emagrecendo, tô cuidando demais da minha alimentação, tô cuidando da minha saúde mental em tudo que eu posso. Quando começou o corona, eu decidi que eu ia utilizar esse tempo para dar um reset mesmo, para fazer um restart, assim, no meu mundo interior. Obviamente, com os meus altos e baixos e com os dias que eu sou bem-sucedido e os dias que eu sou mal-sucedida, com certeza. Mas eu tenho, assim, me esforçado mesmo para viver uma vida muito mais saudável emocionalmente, mentalmente e fisicamente também. E eu tenho feito várias coisas para isso, né? A minha alimentação, eu tenho feito jejum intermitente, comido bem pouco carboidrato, mas uma dieta um pouco mais ketogênica, ou cetogênica, sei lá como é que fala em português. Eu tenho ido na academia, assim, antes, agora a gente está em quarentena de novo, mas antes da quarentena eu estava indo todo dia na academia. E eu tô fazendo yoga duas vezes na semana, que tá sendo fenomenal. Sei lá, cai da cadeira se tu quiser, mas pra mim tá sendo incrível. E semana passada eu tava lá na minha aula de yoga, e o nosso treinador, o professor, falou uma coisa super interessante. Ele disse: gente, na yoga não é o quanto que tu te esforça que você vai conseguir fazer uma pose complicada. O exercício físico é extremamente extenuante. Assim, eu faço uma hora e meia de aula, fico todo molhado de suor, pingando. É cansativo pra caramba e exige muita força, muita concentração, muito tudo. Mas ele disse que não tem a ver com se esforçar, tem a ver com se render. Quando você tá tendo dificuldade de fazer um alongamento, por exemplo, se tu te render, o teu músculo alarga. E eu ouvi aquilo e pensei, legal. No dia seguinte, eu tava na academia e eu fui fazer um tempo de esteira no começo, né? Fazer um pouquinho de aeróbico. Agora, antigamente eu corria pra caramba, eu era mais magrinho, né? E os últimos anos trataram o meu corpo muito mal, porque eu tratei o meu corpo muito mal, e fazia muito tempo que eu não corria, ou que eu não fazia nenhum exercício aeróbico decente. E eu, nesse dia, não sei o que me aconteceu, me deu uma vontade de correr. Aí eu fui para a esteira, caminhei uns 10 minutinhos de aquecimento, coloquei assim uma música no meu fone de ouvido, instrumental, mais meditativa. Eu tô trabalhando muito em conseguir sair um pouco da minha cabeça, porque eu vivo o tempo inteiro na minha cabeça, nos meus pensamentos, a minha cabeça é assim, cheia de coisa. Mas esse tempo que eu passo na academia ou me alongando, fazendo yoga, fazendo essas coisas, é um tempo que me ajuda a sair do turbilhão de pensamentos e me concentrar no meu corpo, no que está acontecendo agora, em ficar bem presente no meu momento agora. E eu pensei, eu quero aplicar esses mesmos princípios de concentração e tudo mais para esse meu tempo aqui na esteira. E eu tive uma experiência transcendente, sério. Porque eu comecei a correr e eu corri 7 quilômetros. E eu sei que quem tá me ouvindo aí que corre, isso não é nada, tudo bem, tá bom? Mas em todo momento da minha corrida, aonde o meu corpo tava dizendo não dá mais, eu lembrava do meu professor dizendo: não tem a ver com se esforçar, tem a ver com se render. E eu fazia tipo, e me entregava para aquela sensação de dizer: ah, tá doendo, não dá mais, tô sem fôlego, sei lá o quê. E dizia: ok, isso é o que tá acontecendo agora. E de repente eu conseguia correr mais. E foi tão surreal, porque enquanto eu tava lá correndo e ouvindo a música e focando a minha atenção na minha respiração, e cada vez que surgiam aqueles pensamentos de eu não consigo, eu preciso tentar um pouco mais forte, o meu mundo interior começou a responder dizendo: ah, ok. De repente, o meu relacionamento com Deus começou a entrar em perspectiva. E eu comecei a ver que todas as vezes que a minha mente fica se esforçando para chegar a uma conclusão lógica, todas as vezes que a minha mente fica se esforçando para chegar em uma doutrina coerente, para entender como que isso se encaixa naquilo e como que a arqueologia e o mundo científico, como que eles fazem as pazes com a tradição e... Toda vez que eu me esforço, eu não consigo. Quando eu me rendo, quando eu coloco de lado a minha necessidade de ter uma resposta, a minha necessidade de explicar, a minha necessidade de ter um conjunto de ideias fixo, formado. Não, quando eu coloco de lado essas coisas todas e eu só me concentro no... isso é o que está acontecendo agora. E eu me rendo para o agora. De repente, é como se o meu espírito, ele mergulhasse dentro do eterno. E foi muito forte. Foi uma experiência louca. Mesmo, profunda. Que me ensinou uma lição imensurável mesmo para como viver nesse tempo, para voltar para aquele mundo pré-verbal. Gente, a gente é viciado nas nossas declarações de fé. Mas eu quero dizer para vocês que, se você for estudar a história do cristianismo, por exemplo, as maiores atrocidades aconteceram porque líderes queriam defender suas posições teológicas. Na verdade, as posições teológicas, as ideias, se tornaram ferramentas das agendas políticas. E eu sei que é assustador, talvez, ouvir que abrir mão das ideias seja mais saudável do que lutar até a morte para defender as ideias. Mas é exatamente isso que eu estou dizendo. Eu quero propor para vocês que existe uma diferença entre crença e fé. Agora, abre parênteses, eu não estou aqui tentando fazer uma dissecação hermenêutica de nada. Eu estou usando duas palavras para tentar expor um princípio. Você pode concordar ou discordar, não tem problema. Fecha parênteses. Crença é eu tentando agarrar um conjunto de ideias fechadas na minha mão. Fé é eu abrir a mão e deixar as ideias livres, soltas. A crença me faz um prisioneiro dos dogmas. A fé me faz livre para viver o agora. A fé me deixa abrir as minhas mãos, olhar para aquilo que está nelas e observar quando ideias novas pousam, quando ideias velhas vão embora, sem me fazer prisioneiro de nenhuma delas. A fé me faz livre, a crença me faz um prisioneiro. Quando a gente se apega a um conjunto de ideias, a gente sente a necessidade de defender essas ideias. Para defender essas ideias, a gente faz inimigos, a gente declara guerra, a gente faz um monte de coisa feia. Quando eu perco a necessidade de defender a minha doutrina, de defender as minhas ideias ou as minhas posições, eu me torno aberto, eu fico aberto para andar em paz, para estar em paz, para andar com aceitação e com perdão e com amor, talvez, em relação a quem pensa igual a mim e quem pensa diferente de mim. Eu consigo, inclusive, olhar para aquilo que eu acreditava ontem com compaixão. Essa é a palavra, compaixão. E olhar e dizer, isso aqui era o que eu pensava ontem. Sem juízo, sem julgamento, sem crítica, simplesmente porque as coisas são como elas são. Isso é o que está acontecendo hoje. E é mais válido eu me render do que eu me esforçar. Eu vou terminar o episódio de hoje inserindo aqui um clipezinho, um áudio de um momento super gostoso com o Stav. O Stav agora tá com um pouquinho mais de um ano e meio. Ele tá numa fase super gostosa de aprender a falar. Então tá sendo super interessante porque a gente tá vendo ele passar do mundo não verbal pro mundo verbal. Começou com ele entendendo o que a gente diz e agora ele está repetindo devagarinho as palavras. Com ele, às vezes demora um pouquinho mais porque a gente está criando ele com três idiomas. Ele, em casa, a Alina fala em hebraico, eu falo em português, os pais da Alina falam com ele em russo. Então ele tá aprendendo vários idiomas ao mesmo tempo. E agora ele tá numa fase bonitinha que quando eu digo para ele, eu quero ensinar ele a dizer que ele me ama, né? Então eu peço para ele repetir, daí eu falo assim, papai, te amo, para ele aprender a falar papai, te amo. E ele não sabe falar papai, te amo ainda. A linguagem dele ainda não tá sofisticada ou aperfeiçoada, mas na ausência da linguagem correta, ele acerta mais do que se ele estivesse falando perfeitamente aquilo que eu estava tentando ensinar. Então, enfim, é um agradinho, uma coisinha bonitinha para vocês ouvirem aí no final e lembrarem desse princípio. Não conseguir falar é mais próximo do eterno do que uma multidão de palavras. Obrigado por terem sentado comigo e a gente se vê na próxima. Fala, papai.
Papai.
Te amo.
Me ama.
De novo, papai.
Papai.
Te amo. Vamos de novo? Fala, papai.
Papai.
Te amo.
Me ama.